DW Noticiário.
Olá, muito boa noite. Eu sou Márcio Pessoa e estarei com você no Jornal da Noite desta sexta-feira. Vamos de imediato às notícias com Cristina Crippola.
O envio de cerca de 1.000 soldados das Nações Unidas para a República Centro-Africana sofreu um novo atraso. A responsável pela política externa da União Europeia, Catherine Ashton, exortou a todos os Estados-membros a colocarem os meios militares necessários à disposição da missão. Ashton advertiu contra uma perda de credibilidade caso os europeus não consigam solucionar rapidamente os problemas na origem do atraso. Centenas de militantes atacaram hoje a cidade nigeriana de Maiduguri, segundo relatam testemunhas no local. Ao entrarem na cidade, os atacantes dividiram-se em pequenos grupos que se dirigiram ao quartel militar, à universidade e a uma área residencial de funcionários públicos. O assalto ao quartel foi uma tentativa de libertar outros militantes ali detidos, segundo um porta-voz militar. Receia-se que o ataque tenha causado dezenas de mortos. Militantes suspeitos de pertencerem ao grupo islamista fundamentalista Boko Haram são suspeitos da chacina de 500 pessoas este ano. Os países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste chegaram a acordo para o estabelecimento de um programa indicativo de cooperação com a União Europeia para o período entre 2014 e 2020, no valor de 30 milhões de euros. A verba deverá ser aplicada em projetos de reforço na criação de emprego e boa governação. Os 30 milhões de euros fazem parte do pacote financeiro constante do 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento. 6 candidatos vão concorrer às eleições presidenciais na Argélia, marcadas para o próximo dia 17 de abril. Entre eles estão o chefe de Estado em exercício, Abdelaziz Bouteflika, e o ex-primeiro-ministro Ali Benflis, considerado o seu principal adversário. Benflis já se candidatara ao cargo em 2004, mas na altura perdeu contra Bouteflika. Há vários dias que se registram protestos populares na Argélia por causa da quarta candidatura de Bouteflika. Dois dias antes do planeado referendo popular na Península Ucraniana da Crimeia, os ministros dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos da América e da Rússia, respectivamente John Kerry e Sergei Lavrov, não chegaram a um consenso. Após um encontro de várias horas na capital britânica, Londres, Lavrov disse que persistem, aliás, as diferenças de opinião com o Ocidente. O político russo assegurou não existirem planos para uma invasão do leste da Ucrânia. O chefe da diplomacia norte-americana, Kerry, deixou claro que nem Washington nem a comunidade internacional vão reconhecer os resultados do referendo. Ao mesmo tempo, manifestou preocupação com o estacionamento de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Para domingo está marcado um referendo sobre uma anexão da Crimeia pela Rússia. E a Rússia ainda retirou hoje da internet páginas críticas do governo de Moscovo. A Procuradoria-Geral de Estado ordenou o encerramento dos portais dos políticos da oposição Alexei Navalny e Garry Kasparov, anunciou a Agência Estatal de Controlo dos Média. Alegadamente, os sites continham apelos a atividades ilegais e à participação em manifestações contrárias às leis em vigor. Há anos que ativistas russos dos direitos humanos se queixam de limitações maciças à liberdade de imprensa sob a presidência de Vladimir Putin. O Parlamento Sírio aprovou hoje uma lei que exclui a participação da oposição no exílio nas próximas eleições presidenciais e abre caminho à reeleição do atual presidente Bashar al-Assad na véspera do 3º aniversário da guerra na Síria. O mediador internacional Akhtar Brahimi considerou que a organização pelo regime de presidenciais, com data ainda por marcar, num país devastado pelos combates, destruirá as negociações de paz. Confrontado com o movimento de revolta que quer a sua queda, Assad ainda não anunciou oficialmente a sua intenção de disputar um terceiro mandato, mas afirmou em janeiro à agência noticiosa francesa AFP existirem fortes possibilidades de o fazer. A autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie ganhou o prestigioso Prémio Nacional da Crítica Literária Norte-Americana pelo seu romance Americana. O livro conta a história de uma jovem nigeriana que vai estudar para os Estados Unidos da América. A autora multipremiada vive naquele país parte do ano. Ulrich Hoeneß, presidente do clube de futebol de primeira liga alemã e campeão titular, Bayern de Munique, aceitou hoje a condenação a 3 anos e meio de prisão por fraude fiscal, renunciando a uma revisão. A sentença fora pronunciada na véspera por um tribunal de Munique, capital do Estado Federado da Baviera. Hoeneß demitiu-se ainda de todos os cargos que detinha no clube de futebol. Foram as notícias. Segue-se o Jornal da Noite com Márcio Pessoa.
DW. Jornal da Noite.
E vamos aos destaques da edição de hoje. Pouco convincente. Debate entre intelectuais angolanos acende polêmica sobre evolução da democracia no país. Organizações de mulheres moçambicanas dizem que anteprojeto do novo Código Penal viola direitos humanos. Sanção à empresa de capital estrangeiro provoca caos em mina no norte de Moçambique. O Jornal da Noite da DW começa agora. O sociólogo angolano Paulo de Carvalho envolveu-se ao longo da semana em uma polêmica com outros nomes da intelectualidade angolana, precisamente o jornalista Rafael Marques e o escritor José Eduardo Agualusa. Carvalho teria defendido, conforme a agência Lusa, que o fato de Marques estar vivo é a prova de que, em Angola, não vigora uma ditadura. Mais tarde, a imprensa angolana, o professor catedrático da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto divulgou nota se retratando. Citamos um fragmento.
Em momento algum, terei dito que o ativista Rafael Marques estar vivo prova que Angola é a democracia, como erradamente se afirma no título do artigo. Esta afirmação é de autoria do articulista e não da minha autoria. O caso de Rafael Marques foi realmente citado para dar conta que, às vezes, nós cedemos dizendo que há ditadura em Angola quando, de facto, está em curso um processo de democratização. E só quem nunca viveu em ditadura pode achar que, em ditadura, Rafael Marques estaria vivo e viajaria para onde bem lhe apetece, entrando e saindo de Angola também quando lhe apetece.
A nota foi publicada no Rede Angola. O debate ocorreu no Centro de Estudos Africanos do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas de Lisboa. O tema era Sistema Democrático e Direitos de Cidadania em Angola. Mesmo após a retratação do professor, Marques acredita que as palavras tiveram tom de ameaça.
Eu conheço a atitude do Paulo de Carvalho. É uma ameaça velada que tem estado a ser feita por vários membros do regime e aqueles que procuram mostrar trabalho ao presidente José Eduardo Santos como seus defensores. E há um prémio maior para aqueles que procuram derrotar, que procuram destruir a imagem e mesmo colocar em perigo ou eliminar Rafael Marques, ou aqueles que conseguem corromper Rafael Marques. E o Paulo de Carvalho é o tipo de intelectual orgânico que segue nessa linha.
Outro que se manifestou contrário à declaração de Carvalho foi o escritor José Eduardo Agualusa. Para ele, os avanços democráticos que eram esperados no fim da guerra não foram constatados em Angola.
Nos últimos anos não se tem avançado nesse sentido, pelo contrário. Aprovou-se uma Constituição menos democrática, que reforça todos os poderes do Presidente da República. Por outro lado, vimos também, assistimos ao enriquecimento da família presidencial. Finalmente, mesmo no que diz respeito à imprensa independente, estes últimos anos temos assistido também a uma tomada de imprensa independente, um assalto à imprensa independente por pessoas próximas do Presidente da República. Eu, por exemplo, cheguei a escrever uma coluna num jornal angolano, publicado em Angola, e, em determinada altura, esse jornal foi comprado por pessoas próximas do regime, naturalmente, e eu deixei de poder escrever essa crónica. O mesmo aconteceu, aliás, com o próprio Rafael Marques.
Marques deixa claro que nada o intimidará.
Eu continuarei a falar com toda a liberdade que a minha consciência ditar. E defenderei sempre os mais fracos e os que não têm voz.
Agualusa acha que este tipo de declaração deixa claro o estágio da academia angolana hoje em dia.
Os académicos têm pouca possibilidade, inclusive, de se fazerem ouvir. Eles têm pouca liberdade. De qualquer forma, penso que já há algumas universidades, sobretudo universidades privadas, como a Católica, que têm feito algum esforço no sentido de criar um pensamento angolano independente, livre. Penso que, em primeiro lugar, é preciso investir muito na educação, na cultura, no ensino básico e só mais tarde na universidade e pouco a pouco esperar que se forme uma academia independente, livre, porque é isso que deve ser a academia, né?
A DW tentou contato com o professor Paulo de Carvalho, mas até o fechamento desta reportagem ele não estava a atender às chamadas telefônicas.
DW, sexta-feira.
E é com este tema que convidamos você a participar do Jornal da Noite de hoje. Muitos acreditam que não há democracia em Angola. Outros apontam que não se trata também de uma ditadura. Qual é a sua opinião? Você pode dar a sua opinião pela página do Português para a África da DW no Facebook, mandar um e-mail para o afriportug@dw.de ou enviar um SMS.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A primeira versão do Código Penal moçambicano surgiu em 1998 e o conteúdo que este importante documento tem hoje foi adotado a partir de 2012. Desde aquela altura, organizações não governamentais têm se reunido com o parlamento moçambicano para denunciar que vários artigos deste código violam os direitos humanos. Antônio Rocha.
Com efeito, o Código Penal moçambicano, ainda em vigor, é considerado obsoleto por especialistas em direito penal, uma vez que é composto por leis do século XIX, algo que suscitou a necessidade de uma revisão que deu lugar ao projeto de uma nova norma penal aprovada na generalidade pelos parlamentares moçambicanos em dezembro passado. Mas este anteprojeto do Código Penal moçambicano contém vários atentados graves aos direitos humanos, como disse em entrevista à DW África Maria José Arthur, da Organização da Sociedade Civil, Mulher e Lei na África Austral, sigla inglesa OLSA, Moçambique.
Esta lei criminal, que é a principal lei criminal do país, tem várias provisões que criam situações diretas de discriminação ou indiretas. Indiretas no sentido de que muitas destas provisões aparecem com uma linguagem neutra, mas a sua aplicação na prática, tendo em conta a situação da própria sociedade moçambicana, vai criar uma discriminação em relação às mulheres, crianças e outros grupos.
A antropóloga Maria José Arthur critica, por outro lado, vários artigos inseridos que são contrários às convenções que Moçambique ratificou e à própria Constituição do país.
Mesmo deixando de lado os instrumentos internacionais e regionais de direitos humanos, nós podemos pegar só na Constituição de Moçambique. E, portanto, muitas destas provisões, desde esse ponto de vista, são inconstitucionais, porque não respeitam os princípios da igualdade e da não discriminação que estão na nossa própria Constituição.
E a porta-voz da OLSA Moçambique critica o artigo 223 do anteprojeto, que despenaliza o autor do crime de violação sexual que casar com a vítima e não se divorciar nos 5 anos seguintes.
De facto, é um artigo pensado para proteger a honra, entre aspas, a honra da família. Ou seja, casa-se a menina e, portanto, assim se encobre a vergonha na sociedade. Portanto, a maneira como isto está feito despenaliza a violação, protege o agressor e revitimiza a pessoa que já sofreu uma violação. Isto irá atingir, sobretudo, as mulheres menores de idade.
Face a este quadro e a antecipação ao debate na especialidade do Código Penal no Parlamento Moçambicano, 13 organizações não-governamentais de defesa dos direitos humanos já estão a pensar em outras formas de luta.
Se nós passarmos a outros meios, que é uma possibilidade bem real, o que nós queremos com isto é um exercício de democracia, dizer aos deputados que eles não podem legislar contra a Constituição e contra outros compromissos que o governo assumiu. E mostrar aos deputados, neste exercício de democracia, que os direitos já adquiridos não podem ser postos em causa. Portanto, se estes outros meios que nós temos usado até agora não serviram, nós possivelmente teremos que passar para ações mais diretas, ações de rua, para de facto mostrar o desagrado em relação a estas normas.
E também a nível internacional parece que os ativistas querem chamar a atenção da comunidade internacional para tentarem dissuadir o Estado moçambicano de aprovar o documento com os artigos contestados. Isso já está a ser feito? Ou...
Já está a ser feito através da Amnistia Internacional, através de outras organizações como a Equality Now. A questão é que nós esgotamos internamente as possibilidades de dissuadir ou de chamar a atenção, chamar a razão para a injustiça e para a discriminação que este Código Penal vai criar. Então, esse é um outro meio de pressão que nós levamos para o final, que é a pressão internacional.
António Rocha, DW.
Hoje é o melhor dia da minha vida. É que eu fui aceito na Academia Bong.
A Maria tem agora 15 anos. Já está pronta para casar?
Não, não, Mário. Não podemos fazer isso a Maria.
Meu nome é Daniel, eu não sou o teu quartel. Se achas que tens um plano, fala comigo, mano.
Mas quem é que esta gente pensa que é?
Hã? Achas que eu ficava ofendida por causa de alguém como tu? Uma rapariga esfarapada, suja, mal cheirosa e descalça.
Yo, não é meu nome, só atrevido de dizer o nome. Não me faça de esquisito, yo.
Dilemas de uma geração na encruzilhada. A nova radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Não perca a primeira temporada a partir de 5 de janeiro, aos domingos de manhã, com repetição à noite.
E na região de Mavuco, em Nampula, o governo moçambicano e empresários divergem no setor de extração de minerais. A Direção Nacional de Minas e a Paraíba Moçambique Limitada, empresa de exploração mineira no distrito de Moma e Mogovolas, iniciaram uma disputa jurídica há 2 anos. O processo já se encontra no Tribunal Administrativo em Maputo. Vamos a Nampula com Nelson Carvalho para saber os detalhes da disputa e seus efeitos imediatos.
Tudo gira à volta da redução por ordens do diretor nacional de Minas, Eduardo Alexandre, de uma parcela de terra potencialmente rica em turmalinas, quartos, água marinha e berilo, concessionada àquela empresa de capitais brasileiros malianos-indianos, em 23 de outubro de 2006. Segundo apuramos, a Paraíba foi autorizada pela ministra dos Recursos Minerais Esperança Bias para explorar um período de 20 anos numa área de 4.320 hectares, mas em 2010, a mesma foi reduzida para 2.880. Em comunicado datado de 10 de setembro de 2012, o diretor nacional de Minas alega incumprimento da lei de Minas que estabelece as normas de exploração mineira no país e acusa a direção da empresa de falta de capacidade operacional, violações constantes do decreto ministerial sobre obrigatoriedade na apresentação de relatórios da atividade de exportação de minérios no estado moçambicano. O governante alega igualmente a ausência de geólogos e engenheiros de Minas na referida empresa, sucessivas paralisações de atividade e sem aviso prévio da entidade competente e fluxo de trabalhadores estrangeiros na mina, sem observância das normas contratuais vigentes em Moçambique, entre outras irregularidades. Para além do processo judicial que continua a seguir os seus trâmites legais junto do Tribunal Administrativo, a direção da Paraíba emitiu esta semana um comunicado de imprensa para contestar da decisão do governo. Raquel Sharma, administrador da empresa, afirma através do referido comunicado ter despendido avultadas somas em dinheiro que ascendem a 11 milhões de dólares norte-americanos. Em contacto com a nossa reportagem, o administrador da Paraíba mostrou-se preocupado com a situação dos 90 trabalhadores que ficaram sem seus empregos.
Tudo esse pessoal agora tem e eu pago 100% legal. Aqui, em Moçambique, este é muito problema. Pago diretamente para o sistema. Tudo esse pessoal não sabe, não gosta. Only precisa pagamento indiretamente para o ministro, eu não gosto.
Fila Lázaro, em representação da Direção Nacional de Minas e o porta-voz da Direção Provincial dos Recursos Minerais em Nampula, confirmou a redução da concessão mineira.
Mas devemos dizer que tudo foi feito à luz da lei de Minas. Está estipulado que se um titular tem uma área, não realiza suas atividades num período X que tinha sido estipulado, carece de algumas sanções e a Paraíba foi vítima dessa sanção.
Entretanto, a nossa reportagem tem informações segundo as quais a área já foi invadida pelos garimpeiros. A falta de condições de segurança tem propiciado o vandalismo de alguns equipamentos pertencentes à referida empresa. De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
Retomando a pergunta de hoje, muitos acreditam que não há democracia em Angola. Outros apontam que não se trata também de uma ditadura. Qual é a sua opinião? Você participa pela página do Português para a África da DW no Facebook, pelo e-mail afriportug@dw.de ou envia um SMS para 0049-1758-1982-73. A Cristina Krippel já está aqui conosco, já está vendo as respostas dos ouvintes, as reações dos ouvintes pelo SMS e também pela página no Facebook. A situação de segurança na República Centro-Africana permanece dramática. Segundo cálculos de organizações internacionais, já há mais de 700 mil deslocados no país. Nesta semana, chegou à capital Bangui o ministro alemão do desenvolvimento, Gerd Müller, para uma visita oficial. A República Federal da Alemanha planeja colocar à disposição do país destruído pela guerra civil assistência no valor de vários milhões de euros a partir de abril. A reportagem de Adrian Krisch e Jan-Philipp Schultz foi adaptada por Cristina Krippel.
Dezenas de milhares de refugiados estão acampados diretamente ao pé da pista de aterragem. O aeroporto é vigiado por tropas francesas armadas até aos dentes. A catástrofe humana torna-se evidente logo à chegada do ministro alemão do Desenvolvimento, Gerd Müller. Trata-se do primeiro membro do governo alemão a ir informar-se em primeira mão sobre o que se passa na República Centro-Africana.
Não podemos nem devemos tentar contornar o problema. A opinião pública mundial tem que ser confrontada com a catástrofe humanitária que representa esta situação dramática e nós temos a possibilidade de ajudar.
Concretamente, a Alemanha pretende transferir vários milhões de euros para este país africano já a partir de abril para combater as deficiências alimentares. Mas a fome não é o único problema. Outro é a situação de segurança extremamente crítica. Mesmo atrás do aeroporto, patrulham as chamadas milícias anti-balaca e os confrontos com as tropas de paz africanas da MISCA, aqui estacionadas, são frequentes. O porta-voz da milícia, Emoción Gomes, diz...
A MISCA são os verdadeiros inimigos do povo da República Centro-Africana. São impostoras e nós não podemos permitir. Nós somos os verdadeiros libertadores das pessoas deste país.
Tropas africanas e francesas já apreenderam milhares de armas dos milicianos. Mesmo assim, a situação de segurança não melhorou nas últimas semanas, admite Martin Tumenta, comandante das tropas da União Africana.
Não posso afirmar que controlamos tudo. O país precisa de mais tropas para garantir a segurança.
Enquanto a contribuição da Alemanha assume contornos concretos no que toca à assistência humanitária para a República Centro-Africana, continua a não haver acordo sobre a missão militar conjunta da União Europeia, planeada já há várias semanas. Cristina Krippel, DW.
DW. Revista de Imprensa.
Antes da revista da imprensa, chamamos a atenção para a pergunta de hoje. Muitos acreditam que não há democracia em Angola. Outros apontam que não se trata também de uma ditadura. Qual é a sua opinião? Você participa pela página do Português para a África da DW no Facebook, pelo e-mail afriportug@dw.de ou envia um SMS para o 0049-1758-1982-73. O julgamento de Oscar Pistorius na África do Sul, o contrabando de armas líbias e o conflito na República Centro-Africana estiveram no foco da mídia alemã ao longo da semana. Acompanhe um apanhado das notícias com Cristiane Vieira Teixeira.
A revista Der Spiegel traz uma reportagem sobre o aumento da ajuda para o desenvolvimento em África. Na sua visita de 2 dias à República Centro-Africana, o ministro alemão do Desenvolvimento, Gerd Müller, disse que o continente deve receber 100 milhões de euros a mais por ano. Temos que ir onde a necessidade é maior, declarou o político da União Social Cristã aos jornalistas no voo a caminho da RCA. Também o ministro francês para o desenvolvimento, Pascal Canfin, o comissário europeu Andris Piebalgs e o representante da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Eric Solheim, visitam a RCA. Com sua reportagem O Medo Impera, o jornal Die Zeit quer desmentir a tese de um conflito religioso entre muçulmanos e católicos na RCA. De acordo com a publicação alemã, a pobreza extrema e a falta de perspectivas, sim, seriam as causas do conflito em curso. Ninguém na República Centro-Africana mata por seu Deus. Todo mundo procura a magia mais poderosa contra seus medos, escreve o jornalista, segundo o qual não se pode falar em fundamentalismo religioso no país. Questionada é a democracia num estado onde um presidente após o outro é deposto por golpe. Fala-se em medo, racismo e o exercício da violência como instrumento para a reconciliação. E a reconstrução total do Estado é apontada como solução. Líbia campeã mundial de exportação de armas ilegais é o título de uma outra matéria do Die Zeit, que traz revelações sobre o armamento usado em conflitos como o da Síria e o da República Centro-Africana. O jornal cita um relatório do Conselho de Segurança das Nações Unidas que resulta de investigações de possíveis violações do embargo de armas da ONU em 14 países. O documento descreve, por exemplo, como mísseis de defesa são entregues a grupos terroristas no Mali e na Tunísia. A apreensão de um navio com armas para a Síria por autoridades libanesas também evidencia que a oposição síria é abastecida com armas líbias, escreve o jornalista. Tudo isso prova como o contrabando da Líbia fomenta conflitos e insegurança em diferentes continentes, conclui. Já o Berliner Zeitung traz uma reportagem sobre o julgamento do para-atleta sul-africano Oscar Pistorius. Ele é acusado de premeditar o assassinato da namorada, a modelo Riva Steenkamp. Pistorius diz que disparou por engano, pensando haver um assaltante no banheiro. O para-atleta tem se mostrado frágil durante o julgamento. Ele vomitou diversas vezes ao ouvir os relatos das testemunhas ou ver fotos. Para o Berliner Zeitung, o promotor de acusação tem conseguido criar uma imagem de irresponsável e temperamental, melhor do que provar que o para-atleta Oscar Pistorius teria premeditado o crime. Também o Frankfurter Allgemeine Zeitung acompanha o julgamento do para-atleta na África do Sul e traz uma foto em que Pistorius está encolhido e protege a cabeça com as mãos. Ele chora ao ouvir o depoimento do patologista que fez a autópsia no corpo de Riva Steenkamp. Se considerado culpado, o atleta de 27 anos pode pegar 25 anos de prisão. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E vamos saber a participação dos ouvintes com Cristina Krippel. Muitos acreditam que não há democracia em Angola. Outros apontam que não se trata também de uma ditadura. Qual é a sua opinião? É o que perguntamos para os nossos ouvintes, Cristina.
E a opinião de Adelino Diambuliano, da Lunda Norte, em Angola, é: como que não se fala da ditadura e a falta de democracia no país, onde as forças de defesa e de segurança são partidárias, a rádio pública a favor do governo, a riqueza do país a pertencer à família do Zedu, o ouvinte refere-se com certeza ao presidente José Eduardo dos Santos, e o país a ser governado por um partido sem fim? Adnilson Plínio Mendes, da Guiné-Bissau, escreve-nos uma forma de proteger a imagem do presidente angolano, mas sim, existe a corrupção. Buli Conté, igualmente, da Guiné-Bissau, escreve: existe democracia, mas misturada com ditadura e violação dos direitos humanos e de liberdade de imprensa. Esta não se compactua com a democracia. Lafo Baldé, também este ouvinte da Guiné-Bissau, diz que ninguém ganha a eleição, a não ser o José Eduardo dos Santos, é muita ditadura. E este nosso ouvinte, que sabemos ser grande fã de futebol, escreve ainda: parabéns ao Benfica pela vitória de ontem em Londres por 3-1. Da Guiné-Bissau, esta mensagem de Baba Traoré: é verdade, não há democracia em Angola. A democracia há, o que não há são democratas, diz-nos Boaça, que nos escreve de Angola, precisamente. Saliu Sanha Candacho, da Guiné-Bissau, diz que Saliu Sanha Candé, acho que não há, mas não funciona. Acho que há, mas não funciona devidamente. Assim é que é. E Ivo Salvador, da Guiné-Bissau, escreve-nos: adeus, Dom José Policarpo, o cardeal patriarca de Lisboa, que morreu esta semana, deixaste um bom ensinamento a esta grande religião, que Deus Todo-Poderoso lhe reserve um eterno descanso e que a sua alma repouse em paz. Obrigado, caro ouvinte.
Obrigado aos ouvintes, muito obrigado, Cristina Kripal. Este foi o Jornal da Noite da DW. Para mais informações sobre temas africanos e lusófonos, visite a nossa página na internet www.dw.de/português. Nós ficamos por aqui, a todos uma boa noite e bom final de semana e até amanhã. Ou melhor, até amanhã.